Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Está começando mais uma edição do GamerCast e é especial para você que é fã de RuPaul's Drag Race, fã dessas drag queens maravilhosas, que não perde um episódio da nossa Copa do Mundo, né? Que acontece duas, três vezes ao ano atualmente. E eu estou aqui novamente com o meu querido amigo, o Sr. Dennis Stevens.
Olá, meus amigos, amigas, como estão? Hoje não faz 84 anos que saiu a última edição, faz um pouquinho menos. Estamos aqui novamente. Como meu amigo Ângelo disse, estamos aqui. Este podcast era para você que gosta de roupas, gosta de vestidos, de cabelos, de perucas, de maquiagens, de que mais? De saltos, de sapatos que brilham e que acendem, e roupas que falam sozinhas.
Exatamente. E nós estamos aqui também com a nossa primeira reparticipação aqui, o retorno de Vitória Invicta. O primeiro convidado a retornar aqui no GamerCast. Tudo bom?
Olá, pessoal, tudo bem? Prazer aqui estar de novo, falar sobre um assunto que eu trabalho tanto, que me monto, e falar sobre essas roupas exageradas, né? Essas formas diferentes de se apresentar que de certa forma trazem novas experiências, novos visuais e deixa, né, possivelmente o jogo mais interessante.
Pois é, né? A gente não podia falar disso sem estar na presença de um especialista.
Ah,
Isso que é
entendo.
importante. Para quem não está aqui perdido, chegou no rolê agora, seja muito bem-vindo. E a Victoria Invicta participou do GamerCast 14, ó. Nós estamos na edição 31, sobre jogos do bem. Pra quem não sabe também, Victoria é game designer, entendeu? Ela faz vários joguinhos, representatividade, ó, latente. E ela também já participou de um TED Talk recentemente. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência.
Foi muito legal eu receber esse convite porque eu contei um pouco da história de como eu saí, de certa forma, do lado do jogador para criar os meus próprios jogos, para contar as minhas histórias. E um dos pontos era porque eu sempre via personagens muito femininos e eu não me via nos personagens masculinos que apareciam, né? Só que eu também não me sentia como um menino, como uma garota. E eu falei, gente, não é possível que não existam personagens que pareçam comigo. E aí, nesse TED, foi a oportunidade de contar isso, né? Como que foi essa trajetória, como que eu comecei a criar os jogos, né? Desde Observer de Tibia, e como eu fui fazendo isso, construindo isso, até eu estudar jogos e hoje trabalhar com jogos. E abraçar mesmo essa questão, né, de trazer representatividade, de contar histórias que valorizem o diferente, que alcancem pessoas que não estão se vendo nos jogos que a gente tem por aí, pelo menos na grande maioria deles.
Sim, muito bonito. E seu TED Talk está no YouTube para as pessoas assistirem?
Sim,
Qual é o título?
tá. Se eu não me engano, chama de drag, de jogador a uma desenvolvedora de jogos, Victor Hugo, Vitória Invicta, que tá, né, na realidade.
Entendi. Então, se você quiser assistir aí, ó, dá um busca, já vai estar linkado também aqui, no post do
Rapidinho,
podcast.
são acho 12 minutos só, é bem, bem legal a história.
Sim. E, senhor Denis, se a pessoa quiser mandar um e-mail pra gente ler aqui no podcast sobre os nossos temas, sobre o que ela tá achando, sobre alguma experiência que ela quer contar, que ela quer desabafar, que ela quer ser uma drag queen, que ela quer se montar de personagens de games, como ela deve fazer?
Então, ela pode mandar um e-mail pra gente, pra contato@gamerover.com.br, ou também ela pode mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube também, se quiser, que é @gamerover, ou gamerover no YouTube, no nosso canal. Pode deixar uma mensagem, pode dar uma sugestão, pode desabafar, pode chorar, pode dar risada, pode falar que a gente não faz a mínima ideia do que tá falando aqui, não tem problema. Todas as opiniões são bem-vindas, né? Você tem por todos esses canais. Você pode mandar em um, pode mandar nos dois, pode mandar em todos, se quiser, se eu for a louca perseguidora. É que eu tô assistindo uma série de perseguição e aí eu tô nessas aí agora.
Exatamente. Então, para começar, antes da gente entrar, né, no nosso tema drag, eu gostaria de saber de vocês o que que vocês estão jogando no momento. Victoria, da última vez você estava mais produzindo jogos. do que jogando, na realidade. Continua assim ou você está jogando alguma coisa interessante no momento?
Então, o único jogo que eu jogo assim, diariamente, eu posso falar, é Mobile, que é, como chama? Legends, alguma coisa. E é um LOL versão mobile, mas a partida dura 10 minutos aí, e eu posso jogar deitado, então eu acho maravilhoso. Mas eu também estou jogando alguns joguinhos assim, menores dentro desse novo proposta de trabalho que eu estou tendo, de fazer jogos adultos. Então, por exemplo, eu joguei Slave Swords, Seed of Evil, e eu tô jogando alguns assim pra eu ver como que o pessoal tá criando jogos com conteúdo adulto pra eu fazer uma versão mais legal gay. Mas no PC esses e no celular e no mobile mais esse Heroes Evolved, que é, né, um LOL de mobile.
Entendi. E você, senhor Denis, o que você está jogando?
Eu terminei recentemente um RPG chamado Ni no Kuni no PlayStation 3, que eu já tinha ele faz muito tempo e eu não tinha jogado ainda. Eu terminei ele recentemente, no fim das minhas férias. E agora eu estou jogando Resident Evil 2, que ai ai.
Você não zerou ainda?
Já zerei. Zerei com a Claire e com o Leon no cenário A, e agora eu estou jogando com a Claire no cenário B, que eu já estou acabando. Na verdade, eu acabei a Claire no cenário B e vou começar o Leon no cenário B.
Entendeu. Eu também joguei.
Você jogou? Você gostou?
Joguei Resident Evil 2. Eu gostei bastante. Eu achei que ficou bem legal, assim, a Reima. Era um jogo necessário? Não. Mas essa nova visão dele ficou tão boa. Foi tão gostoso de rever a história, assim, com os gráficos mais atualizados. O próprio a questão deles terem inserido o Mr. X também nas duas campanhas, que no original cenário A ele não aparece. E, eu achei assim que ficou sensacional. A Capcom fez um excelente trabalho e tá botando a série nos trilhos, né? Eles estão vendo que é isso que o pessoal quer ver. E eu acredito que Resident Evil 8 vai seguir essa mesma pegada. Até porque o 7, ele foi feito em primeira pessoa justamente por causa do PSVR, né? Mas não sai mais nem jogo pra VR direito, o pessoal nem liga mais pra isso. Essas tecnologias que fogem do tradicional joystick, né? Não vinga por muito tempo. Então eu acredito que o 8, ó, aqui ó, estou prevendo no futuro, daqui a uns 2, 3 anos, o Resident Evil 8 será no mesmo visual do 2, acredito eu.
Eu gostei bastante também. Achei que ele ainda tem uns probleminhas de narrativa, mas num contexto geral ele ficou bom. A visão nova ficou boa, explicou muita coisa, assim, que no outro não explicava. Tem mais diálogos, tem umas coisas que convencem mais do que no jogo original. Enfim, de modo geral eu gostei também. Tem algumas falhas? Tem. É o que você falou, era necessário? Não era, mas eu acho que foi muito pra Capcom pensar qual é o caminho que ela vai querer seguir com Resident Evil do que pra qualquer outra coisa, eu acho, esse jogo, assim. Foi mais como experimento pra ela, pra falar, vamos ver, se o pessoal gostar, a gente vai por aí, senão a gente toma outro rumo, do que qualquer outra coisa no final das contas.
E vendeu muito, Ângelo.
Sim, diga para nós, o que anda jogando ultimamente?
Então, depois que eu gerei Resident Evil 2, eu não joguei mais nada. Eu dei uma parada com tudo, assim, joguinhos.
Tá no retiro espiritual.
Só tô assistindo séries agora no momento. Não tô jogando nada específico. E como o nosso ritualzinho padrão, né? A gente também tem a nossa frase do dia. Senhora Victoria, como você é nosso convidado de honra, poderia falar da nossa frase do dia aqui pra gente dar início ao nosso Gamercast?
Claro.
Qual que é a frase motivacional que você tem para os nossos ouvintes?
Olha, ultimamente eu tô uma pessoa muito prática e eu quero lutar pelos meus direitos, mas eu acho que a gente precisa, né, tá no mercado e dançar o que tá tocando. Então eu acho que é o momento da gente focar naquilo, nas nossas lutas, mas saber usar estrategicamente os momentos da gente problematizar. A gente precisa problematizar na hora certa, porque senão a gente acaba sendo visto como muito uma pessoa que só fala e não faz. Acho que a gente precisa achar os momentos certos pra gente lutar e fazer isso de uma maneira estratégica, porque o que tá vindo pela frente aí, só Deus sabe. Acho que minha frase nem é motivadora, né? Eu tô muito pesado.
Vamos lá, gente. Vamos, ó, o que ela quis dizer é que a vida é um RPG tático.
Mas é melhor.
Tem momentos que você tem que parar pra upar, tem momentos que você tem que parar pra analisar a próxima jogada, tem momentos que você tem que trocar os personagens. A vida é um RPG tático.
Eu acho que a gente pode analisar muitas nossas próximas jogadas e praticar muito em uns RPGs táticos, porque... Nossa, não tá fácil esses próximos 3 anos que a gente ainda tem.
Pois é. Resumindo, legaliza esse TF. legalize já. Então, gente, é isso. Estamos começando mais uma edição do GamerCast sobre os personagens montados dos games. Welcome to the GamerCast.
E começando esse bloco, para falarmos aí desses joguinhos maravilhosos, temos aqui, todo mundo tem as suas belas listinhas aqui, todas anotadas no caderninho cor-de-rosa. Vou dizer para vocês uma confissão neste momento, muito importante, que pode chocar o Brasil. Eu não gosto de RuPaul.
Meu Deus!
Como assim?
Você então, vai para o RH. Agora.
Eu não sei, eu estou com risco de começar um aviso prévio hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois disso. Eu posso ser encontrado na rua e as pessoas me enxotarem para fora de suas casas, algo do sentido. Mas devo confessar, não posso ser hipócrita ao ponto de falar que gosto você, e alguém falar alguma coisa e eu não saber responder. Portanto, coleguinhas, sim, sim. Qualquer referência, não saberei o que significa, mas sorrirei e acenarei.
Vocês acham que casos de família têm revelações? Vocês acham que casos de família têm revelações bombásticas? Denis não chega com uma bomba dessas? Um homossexual que não assiste o RuPaul's?
Achei!
Achei pesado?
Não sei mais o que dizer, mas é. Infelizmente é, gente. Não assisto, não conheço. Mas ok, entendo a representatividade que o programa tem... em vários cenários, mas não me atrai, não.
Gente.
Pois bem, vamos mudar o tópico do assunto, né? Vamos falar dos joguinhos. Temos aqueles personagens que colocam aquelas perucas, aquelas roupas, seja ele homem ou seja mulher, para a finalidade do jogo ou não, não é? Uhum. Aqui nós temos aquela... só para situar as pessoas, a gente também tem um vídeo no nosso canal lá do YouTube... que a blogueirinha Ângelo Prata fez lá pra vocês, que ela dá alguns exemplos de alguns personagens que se montam dentro dos jogos. E aí a gente tem alguns outros exemplos aqui. Eu vou jogar um na roda, que a gente falou no vídeo, e aí eu quero que vocês discutam sobre, que é o Cloud de Final Fantasy VII. Por quê? Porque, gente, faz sentido aquela cena? Não faz.
Qual das duas? Dele se disfarçando pra poder entrar no negócio ou a cena da banheira?
Aquela parte toda dele se fantasiando até a parte que ele tem um suposto encontro com o dono do bordel. Faz algum sentido aquilo pro jogo? Pra todo o clima que o jogo queria passar? Não. Tinha alguma viada na produção? Provavelmente.
Muito provavelmente. Como eu já disse aqui outras vezes, que eu também sou uma pessoa polêmica, uma pessoa que não curte muito RPG de turnos. Eu não sou
isso
muito
fã. Isso é um sacrilégio. Isso sim é um sacrilégio, meus amigos.
Eu joguei Final Fantasy e passei só por essa primeira parte de que ele se montava. E eu não sabia dessa parte que ele ia se vestir de mulher e tal. E eu fiquei chocadíssimo, porque o jogo lá em 1997... Foi 97, né? E saiu Final Fantasy VII.
Foi dia 31 de janeiro de 97. Muito bem.
Pois é. Eu achei muito legal eles terem inserido essa parte em que ele se monta, porque é algo inesperado. Não é algo que... A gente já viu isso. Gente, drag é uma coisa muito vasta. E os personagens que a gente vai citar aqui, eles não são exatamente drag queens. Só que pelo fato deles se montarem, deles colocarem vestes exageradas, eles remetem a essa cultura. E não tem como negar o reflexo que essa... que essa parte da nossa comunidade LGBT influenciou na hora de serem inseridos, tanto aí nas roupas dos personagens e tudo mais. E eu achei muito inesperado para um jogo de 97 ter uma cena desse tipo. Ainda mais um RPG, se bem que os japoneses não surpreendem tanto, né, nessa área, né, tem muita gente andrógina e tudo mais.
Até porque no anime isso é bem comum, né, sempre foi.
É, sempre foi, super comum.
Você acha que, tipo assim, não foi, às vezes, pensando assim, ai, vamos fazer isso aqui pra ser, tipo, zoar com o personagem, ou, tipo, dar uma quebra no jogo, na rotina do jogo, tipo assim, não, ai... Sei lá, vamos fazer uma coisa engraçada aqui, tipo um fanservice.
Uhum.
Não é? Eu acho que tem essa possibilidade, até mesmo pela época, né? Eu não acho que eles estariam pensando em... Falar, vamos fazer um fanservice aqui, porque vai ficar engraçado e tipo o pessoal vai debochar disso e foda-se. Taca aí.
É, a intenção em si foi pra poder... Foi pra poder ser engraçado, né?
É, eu acho também.
Então, essa que é a questão, né? Foi só mais pra zoeira entre eles ali do que pra qualquer outra coisa no tocante à representatividade ou qualquer coisa, né? Mas é um belo exemplo, porque até durante esse período do jogo, ele tem que emagrecer, poder entrar na roupa, e aí ele testa um vestido e não serve, ele coloca uma peruca e troca, enfim, então... É bem, tipo, acredito que um processo pra você... pra quando uma drag vai se montar, né? Que tem que...
A rotina da montação, né, gente?
Exatamente.
Que é difícil.
Sofrimento, por isso que chama montação.
E você, Victoria? Que exemplos que você tem pra gente de personagem que se monta?
O meu, então, acho que eu trazendo, né, puxando pro sardinha pro lado das drags, é um super atual, acho que 2016, 2015, que é o Kitty Powers Matchmaker, que aí já é uma drag mesmo, né? Um homem que se monta pra coordenar um jogo de relacionamentos, né? Um date sim. E aí, nesse sentido, já é o totalmente oposto, né? É a representatividade mesmo ali, né, exacerbada. Ele, né, tem que colocar peruca, se montar literalmente para ser o dono uma loja, né? Como se fosse um negócio de relacionamentos. E aí eu acho que é nesse oposto justamente por isso, porque hoje a gente já consegue identificar mais facilmente, né? Ah, é um personagem que se monta porque tá querendo questionar alguma coisa, ou não, uhum. Né? No caso antigo foi só uma zoação, hoje eu acho que a gente dá pra perceber. É um jogo que até relativamente assim, um precinho salgadinho, chama Kitty Powers Matchmaker e tá na Steam. E é bem legal porque é um trailer também que já tem um personagem montado, né? Tem uma drag queen falando literalmente.
Quanto que tá esse jogo na Steam?
Ele, em dólar, é 10 dólares. Agora...
Eu tô vendo aqui pela Steam Brasil, tá R$20,
R$19,99. Ele é carinho, mas ele já traz essa questão da representatividade, do exagero, né, dessa montação, assim, de uma maneira mais real, ao meu ver.
Sérgio, qual o exemplo que você trouxe pra gente?
Então, nessa questão de montação, a gente acaba pegando vários personagens, né? Que nem no Mario Odyssey, que o Mario pode se vestir de noiva. Tem o Frank West, de Dead Rising, que ele tem roupas alternativas de várias personagens femininas também, da Capcom. Ele pode se vestir de Camille, de Chun-Li também. De Jill Valentine. Se monta, mas é aquela coisa, não sei se se encaixaria no que a gente tá propondo aqui, porque é mais pra ser engraçado também. E ele não se maquiou, né, gente? Isso é um pecado. Ele só simplesmente põe a roupa e sai. Ele seria eliminado no primeiro episódio de RuPaul's Drag Race, se ele estivesse participando. Mas eu acho que um dos personagens aqui, que eu acho que foi o mais marcante, que tem um plot twist, inclusive, no enredo, no meio da história... Aproveitando que até que a gente falou de Resident Evil 2, é o Alfred Ashford, de Resident Evil Code Verônica, né? Eu acho que ele é um belo exemplo, assim, uma drag finíssima.
O Alfred foi o primeiro personagem que eu vi acontecer a, quando acontece a situação. No Cloud nem tanto, mas com ele foi o primeiro personagem que eu vi que eu entendi que ele era uma, que eu vi ele como uma, eu vi ele montado e não ele vestido de mulher. Deu pra entender a diferença? Acho que foi o primeiro personagem que eu vi masculino, montado como uma drag, mais como uma drag do que somente vestido de mulher, do que o Cloud, por exemplo. Também porque eu era muito mais novo na época que eu joguei o Final Fantasy. Mas é que o Alfred, até a personalidade, o jeito dele que ele se apresenta no jogo quando ele tá vestido de Alexia, né, que é a irmã, já é muito diferente, né? Então, acho, não sei, ele é um exemplo claro de que realmente ele tá com a, que ele tava montadíssimo ali, né? Com, inclusive com personalidade, voz e tudo mais.
Sim, a cultura drag em si, ela é bem variada. Tem drags que... Tem performers, né? Que quando eles se montam, eles acabam mudando o trejeito, a voz. Muda tudo, assim, pra entrar naquele personagem. No caso específico, como a gente falou no começo aqui, não são drag queens exatamente e tal. Mas no contexto do jogo, o Alfred, ele foi bem impressionante, assim, a transformação dele, porque foi uma coisa também super inesperada. E nesse caso, não foi uma coisa engraçada. Foi algo que entrava ali no contexto do jogo, no contexto da história e na personalidade também do personagem, que acabou encaixando, assim, colocando um plot twist, um dos plot twists mais sensacionais, assim, que eu já vi. E novamente os japoneses, né, entrando nessa onda meio andrógina, misturando gêneros. Você jogou, Victoria, o Resident Evil Code Verônica?
Gente, eu vou fazer agora a minha confissão. Eu detesto zumbis.
Gente, isso aqui é
meu Deus! Meu Deus.
Eu gosto de ver milhões de coisas mágicas e sobrenaturais, mas zumbi pra mim não dá. É o único tipo de temática assim que não me desce.
Música tensa agora. Isso aqui tá parecendo Casos de Família real, oficial.
Eu já ia propor pra fazer um jogo de uma drag zumbi, sei lá.
Ah, não.
Vocês já viram? Sabe aquele programa do John Kleber? Que a pessoa se prostituía pra comer hambúrguer? Tá nem nível aqui as revelações.
Tá só revelações esse podcast aqui.
Tá nesse nível aqui as revelações. Então, pelo jeito, você não conhece a história de Alfred.
Não.
Meu Deus. Então, eu vou resumir aqui bem rapidão, mas procure os vídeos, porque vale muito a pena. É muito interessante.
Conte-me.
O Alfred, ele tinha uma irmã gêmea, que se chamava, né? Já morreu, falecida. Alexia, se chama Alexia. E ele era tão fissurado, apaixonado, assim, pela irmã dele. Não é aquela paixão de amor mesmo, de ficar junto, de fazer tchutchus. É aquela paixão de admiração. Ele idolatrava ela. E quando ela teve que se afastar aí, pra gente não dar muito spoiler, porque o jogo é velho, né? Mas vai que aparece uma pessoa aí que não leu.
Né?
Ele que não jogou. Aí ele começava... Como eles são gêmeos, eles colocavam uma peruca com o cabelo idêntico ao dela, as luvas, as roupas, tipo aristocrata, assim, britânica. Então, aí ela saía dando pinta no laboratório, linda e maravilhosa, até você descobrir no meio do jogo, né, que não se tratava de Alexia em si, mas sim do irmão Alfred, que é descoberto, né, flagrado com sua peruquinha loira. Então, esse é um exemplo muito legal, acho, da gente citar aqui, porque isso colocou um plot twist, assim, que explodiu cabeças na época que o jogo saiu, porque ninguém esperava. Porque até a voz, o dublador que eles colocavam, mudava pra fazer a voz. Na verdade, eu não sei se o dublador do Alfred conseguia fazer aquela voz fina, mas eu acredito que não. Eu acredito que realmente, quando ele estava montado de Alexia, eles colocavam uma dubladora mulher pra fazer a voz dele.
Eu acho que... Então, eu não sei. Eu não sei, na verdade. Não tenho essa informação. Mas é porque realmente a voz é muito diferente. O tom é muito diferente. Mas também acredito que uma pessoa poderia... Ou a mesma pessoa poderia fazer. Porque a voz dele como Alfred também não é muito... É muito grossa e muito... Ele já tinha uma voz meio afeminadinha.
É uma garota, né, gente? Uma diva.
Desde criancinha, né, inclusive.
Alfred estará para sempre em nossos corações.
Ah, eu tenho mais um que eu sabia que eu tinha visto e agora eu achei o nome. Que é babadeiro e é de um jogo BR. Ele chama DB Judge. E aí eu vou... Depois coloco a foto, o link pessoal que não deve conhecer. E ele é basicamente... É um homem que foi filho único, né? Ele era muito mimado, sofria... A família toda, né, gostava dele. E aí ele se candidatou para apresentar um programa de TV. Ficou super famoso e tudo. Só que aí começou a ser descoberto questões, né, na própria televisão. Violência acontecendo ali por trás. E aí o programa dele foi cancelado e ele foi esquecido. E aí no jogo, nesse Guts, que é um jogo de luta, né? E aí ele quer ser um dos apresentadores. Só que aí ele é uma bicha maravilhosa, né? Com cabelo rosa, com todo maquiado, usando cílios. Aí ele já é bem mesmo uma montação mesmo e não se identifica como... uma drag ou com uma identidade feminina, né? Ele é um homem que tá totalmente montado, trabalhado nos cílios e na make, bafãozão. Vocês dão uma olhada.
Aí sim, hein? Olha. Eu procurei aqui a foto, eu achei maravilhoso. DB Judge é o nome desse jogo?
Não, o jogo chama Guts.
Essa gravata rosa no meio dos peitos.
Gente, um cosplay desse personagem vai ficar maravilhoso.
Vai, ele é bafoneiro, um saltão. E eu achei legal justamente por isso, né? Porque é um jogo brasileiro e a gente não tem muito, né? Até a Amanda Sparks também, que é a única drag, né, que eu conheço também faz jogos. Mas eles são homens que estão se montando, né, colocando roupas nesse sentido que a gente tá querendo trazer hoje. São literalmente drags que se reconhecem como drags, né? Esse DB Judge aí, ele é um homem que gosta de se vestir assim pra chamar atenção.
Sim. Legal, interessante. Fica a dica também pra quem não jogou.
Agora o jogo eu sou bem crítico, né? Bem ácido. O jogo é caro e eu não sou fã de luta e eu não achei grandes coisas.
Por que que você tá sempre mandando jogos caros pra gente?
É, né? Porque ela é rica, né?
Ah, quem dera.
Rica. Suas dicas são sempre o olho da cara?
Não, vamos ter jogos em breve, baratos, que eu vou produzir, tá bom?
Ok.
R$1,99, por favor, que é que eu tô podendo pagar ultimamente. Não, brincadeira. Ângelo, vamos citar mais um personagem aqui que pode ter controvérsias e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Kirby.
É uma boa pergunta, né? Kirby. Vamos discutir.
Não sabemos até hoje, neste mundo, se Kirby é um homem ou uma mulher. Também não faz muita diferença nesse caso. A própria Nintendo diz que não sabe. Toda vez que perguntam pra ela, ela se esquiva da resposta, enfim. Mas durante o jogo, todo mundo aqui sabe, Kirby absorve as habilidades dos seus inimigos, independente dele de qual seja. Só que, além de absorver a habilidade do inimigo, ele automaticamente pega traços da roupa ou do visual que aquele personagem está vestindo. Então, o Kirby em si já é bem feminino por ser uma bola rosa que faz uma vozinha de mulherzinha, né? Bem menininha, né? E aí ele pode vestir também pode sugar um inimigo que seja um brutamontes homem e criar dois braços musculosos. Kirby é um exemplo?
Eu acho que Kirby é a personificação de ser uma drag queen. Porque tem personagem que se monta mais do que o Kirby... Não tenho.
Em um jogo eu também não conheço.
Então,
ele Kirby... Ele monta tanto pra qualquer lado que seja, né?
ele faz drag queen, ele faz drag king, ele tem carisma, uniqueness, nerve and talent.
Faz cosplay, porque também, né?
Sim, eu acho que Kirby ganharia RuPaul's Drag Race fácil, assim.
Entre uma... Se o RuPaul's fosse aqui, essa edição com esses personagens que a gente citou até agora, o Kirby seria o vencedor.
Kirby venceria. Eu acho que um outro personagem também, que eu acho interessante a gente citar, que é a Great Fairy do Zelda Ocarina.
Pra mim, ela é um homem.
Aquela make é tão bafônica. Mano, não tem como você dizer que...
Você já achou todas elas no Breath of the Wild?
Eu não achei nenhuma ainda no Breath of the Wild.
Por quê?
Eu dei uma pausa. Eu morri com um raio esses dias. Não sei se eu cheguei a contar isso daqui. Estava andando pelas ruas lá de Hyrule. E do nada me caiu um raio na cabeça. E eu morro. Simples assim. Eu fiquei, gente, o que raios está acontecendo com este jogo? Né?
É assim mesmo, porque você tava com armaduras de metal, provavelmente.
De metal? Não lembro, não vou lembrar. Mas assim, elas estão drag queens nessa nova versão de Zelda?
Meu filho, como não? Se elas não estão drag queens, eu não sei quem é que tá nessa vida, porque é muito, muito. E cinco, elas são quatro, e são quatro irmãs, né?
Uhum.
Umas fadas. E cada uma tá num look mais bafônico que o outro. Uma tem o cabelo branco com o topetão e umas maquiagens bem gritantes, e os seios bem fartos. Uma tem cabelo roxo, outra tem cabelo rosa, com um franjão assim roxo. Tá bafônica. Elas estão bem montadinhas.
São mesmo. As fadas de Zelda Breath of the Wild são super montadas. Super
montadas. Com certeza isso daí é uma viada lá. É uma viada na produção. Uma japonesa viada. Com certeza.
Agora, pelo amor de Deus, Victoria, me diz que você jogou Zelda Ocarina of Time. Por favor.
Não, gente. Eu joguei só o primeiro... E anos atrás, aquele primeiro Super Nintendo. Eu sou o desenvolvedor que menos joga na vida.
Você só jogou A Link to the Past?
É. Eu sou um desenvolvedor negação, não sou?
Meu Deus do céu. Não acredito, são clássicos. Zelda, Ocarina of Time, é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Tem que jogar.
É atemporal.
Sim. E a Great Fairy, especificamente, desse novo também, mas aquele primeiro, quando ela aparece, eu falei, gente, é uma diva. É uma diva maravilhosa. Sim, super vestida pro carnaval. E aquela make no olho, que ela fez aquele... A sobrancelha dela é pintada, gente, não tem como. É super inspirada em drag.
Sim. É mais uma vez a japonesa viada.
A japonesa viada na produção. Tem um homossexual na produção? Com certeza isso vai acontecer.
Graças a Deus, né?
Eu acho que também é como se tinha pontuado, né? O Denis colocou no início. Culturalmente, né, os animes, as referências que a gente tem que vem de lá, eles montam sem problema alguns personagens dele, né? Porque eu acho que o que a gente vê hoje, que às vezes é, né, como exagero e tudo, pra eles é tipo tão, sabe?
É.
Whatever. E aí chega...
Sim, sim. Gente, eu já falei, eu comentei isso num podcast uma vez, que na cultura asiática, por exemplo, as mulheres gostam dos homens que usam gloss, que usam sombra, que usam blush, que usam corretivo no rosto. As mulheres acham atraente esse tipo de homem.
Eu lembro que você comentou isso numa edição do anterior do podcast. E já puxando o gancho que a gente tá falando de manas japonesas pro nosso próximo personagem, eu acho que vale a pena a gente citar aqui também a Makuza. É a Makuza? Eu sempre esqueço, eu não sei como é que fala.
Sim, a Makuza.
Vilão de Samurai Shodown. Exato. Ah. Que, meu, outro exemplo também de personagens que puxa pelo andrógeno, mas que tem um visual tão exagerado, tão marcante, que acaba lembrando muito o de uma drag queen. E isso é uma coisa interessante também, que eu até citei no vídeo que eu fiz, que está lá no nosso canal, Game Over, pode ir lá procurar com Y no YouTube, que é o fato de, no anime, eu acho que para não confundir a cabeça das crianças, porque Samurai Shodown teve um filme em animação, para não confundir a cabeça das crianças, o dublador... da Makuza, é uma mulher mesmo. Eles colocaram uma mulher dublando.
Sim, mas não na versão americana, né?
Na versão brasileira. No vídeo, inclusive, eu coloquei uma cena em que a personagem tá falando. E aí é uma dubladora mulher. Assim. E a Makuza é homem, gente. É uma drag queen montada finíssima. Serving fish realness.
Verdadeira. Aquele concept, né, que você colocou no vídeo, muito, muito bafo.
E você, Victoria, você tem mais algum exemplo de drag finíssima pra gente?
O meu não chegaria a ser uma drag, mas é um personagem muito feminino e que, eu não sei, eu acho que vocês não vão considerá-lo como alguém que se monta. Mas o Kurama, de Yu Yu Hakusho, eu acho que ele traz um exagero, assim, mas bem mais ligado à feminilidade. Ele, acho que ele não chega, né? Ele seria uma drag muito garotinha, não chegaria talvez a tanto, que ele não é tão exagerado. Mas é aquela
questão. Eu não sei se chegaria a drag. Ele tá mais pra aquele personagem Andrômeda.
Andrômeda, né?
Alô, Shun.
aquele personagem andrógeno que você olha e você não sabe, nossa, será que é mulher, será que é homem, sabe, antes da pessoa abrir a boca e falar.
É que se você levar em consideração, por exemplo, ele lutando, é quase que uma performance drag, né, com aquele cabelo girando e a flor saindo de dentro do cabelo,
o chicotinho.
Porque pelo que eu vi lá no RuPaul, as mulheres tiram as coisas de dentro da roupa, né? Então, acho que tá ali tá mais ou menos ali.
É só falar, the time has come to lip sync for your life, e coloca o vídeo do Kurama lutando.
Tirando a rosa do cabelo.
Exatamente. E tem um personagem que eu até fiquei meio bolado por você não ter lembrado, que eu não sei se é você, acho que não é você. Você não é você que é viciado em Persona, né?
Eu gosto muito, e eu já ia citar, era uma personagem que eu ia citar aqui no rolê.
Você nem lembrava, conte-nos.
Como não, meu filho, eu tava aqui na minha listinha, era o último da minha listinha, que é a menção honrosa.
Conte-nos a história do de Persona 4, dessa drag finíssima.
Pois bem, em Persona 4 temos um personagem que se eu não me engano, é o último ou penúltimo que se junta no grupo dos heróis lá, que é o Ted. Que a princípio ele vem numa roupa de um boneco, como se ele fosse um boneco mesmo, um personagem que não é um ser humano, literalmente. Só que num determinado momento do jogo, descobrimos que o Ted, na verdade, é uma pessoa dentro de uma fantasia, e ele tira essa fantasia e sai um ser humano. Porém, esse ser humano, não sabemos se é uma garota ou um garoto, porque ele não deixa explícito, e ele a todo momento dá várias paqueradas em vários personagens, inclusive em um dos personagens que temos, que ele é gay lá, pelo menos ao que parece, é um personagem gay ou personagem bi que tem no jogo. Só que em um determinado momento no jogo, eles estão fazendo num concurso acho que é um concurso de beleza, se eu não me engano. Que eles estão pra salvar uma das garotas lá. E eles todos se vestem de mulher. E aí aparecem os personagens meninos, vestidos de mulheres, de forma bem grotesca, assim, bem musculosa, assim, com o músculo aparecendo e um vestidinho meio estranho, tudo meio feio. Mas
bem crossdresser.
Chega o Ted arrasando no glitter, no brilho, com a peruca loiríssima, de cabelíssimo comprido, um vestidinho azul. Todo rodadinho, assim, ó, com os babadinhos embaixo.
Inspirado em Alice no País das Maravilhas.
Exatamente. Com a cara da Alice, só faltando o coelho, bem bonitinho, ele chega lá e ele ganha o concurso, obviamente. É um belíssimo exemplo de personagem que se monta.
Você joga Persona, Victoria?
Ah, eu só vi o 4, algumas fotos, mas não cheguei a jogar. Mas é o... Tem que comprar, né? Porque a história, pelo que eu falo, é muito boa.
Então, Persona eu não vou te condenar, porque eu também nunca joguei.
Mas ele tem uma excelente narrativa. Pra você que é desenvolvedora de jogos, eu aconselho, se você não consegue jogar, que você veja a história e veja, assim, a narrativa do jogo, porque ele é muito bom. Ele toca em assuntos diversos, assim, que são tabus no Japão, acredito eu. Por isso que ele é bem famoso lá. E ele toca em vários assuntos, desde prostituição infantil até...
Ô, louco!
Até, por exemplo, assim, o chefe que dá em cima da funcionária pra que ela obedeça a ele e tudo mais, esse tipo de coisa. Até as coisas bem simples, como uma pessoa que perdeu o pai e se sente culpada por não conseguir... seguir com a firma lá do pai, com a empresa lá do pai, de sucesso, e afundar os negócios. Tem de tudo, do 8 ao 80, assim, é muito bom.
Pretendo comprar justamente porque essas narrativas, né, elas precisam ser trabalhadas nos jogos. Até porque esses personagens que a gente está comentando, né, que se montam de uma certa forma, eles questionam várias questões que a gente já está acostumado em momento algum, né, a gente... questiona isso. Qual o problema de um homem vestir uma roupa que as pessoas veem como uma roupa feminina, né? Então, eu acho super válido. porque a gente sai de uma fórmula que já tá manjada, né? São os mesmos personagens, as mesmas histórias, o mesmo padrãozinho ali. E eu acho que é super válido isso, sim.
É aquela história, né, gente? Azul não é de menino e rosa não é de menino, né? Por favor.
É Damares, beijo Damares. E olha, por coincidência do destino ou não, mais uma vez o exemplo de qual país?
Japão.
Pois
Japão
é.
Japão é avançadíssimo em algumas coisas e tão parado no tempo em outras que não dá pra entender, né, gente?
Pois é. E eu acho que um outro personagem também aqui que eu acho que vale citar, você que é super fã de Final Fantasy, que já jogou todos, você vai saber mais detalhes sobre, acredito eu, que é a Ferris do Final Fantasy V.
Sim.
Que ela se veste de pirata.
Metade do jogo, da onde ela é apresentada, bem mais pra frente no jogo, ela é apresentada como um menino. Ela é um pirata. E aí, numa determinada cena lá do jogo, você tá descobrindo sobre o passado dela, e daí você descobre que ela é uma menina, e tem uma cena icônica dela tirando, ó, se desmontando, ao inverso, no caso, e colocando uma roupa, entre aspas, mais feminina, e aí todos os outros personagens descobrem. Mas a todo momento no jogo, ela age como um garoto pirata lá, toda dentro do personagem, e ninguém desconfia, enfim, todo mundo... algumas cenas que os personagens meio que falam, nossa, que estranho, ela é um garoto muito bonito, não sei o quê, né? Tem traços muito diferentes, enfim, mas ninguém desconfia, porque ela tá lá montadíssima de pirata.
E por que que ela se fantasiava de...
Porque ela foge da casa dela, do castelo onde ela mora lá, depois que a irmã dela... A irmã? Acho que, se eu não me engano, a irmã dela morre, e ela vai embora, porque ela não quer... Não, desculpa, a irmã dela não morre. Ela não quer... O pai morre e ela não quer não quer tomar o trono pra ela, porque ela seria a sucessora, né? Ela não quer. E aí ela vai embora pro mundo, que ela quer ser livre.
Olha só, drag salvando vidas. Como diz a RuPaul, bring families together.
Eu tenho mais uma, mas eu não sei se é muito hétero. Vocês jogaram Borderlands?
Não.
Isso
que eu ia falar.
Eu não falo nada porque as pessoas me condenaram uma vez que eu falei que tava jogando Call of Duty.
Mas é porque eu acho que todos os personagens que a gente comentou aqui até agora são a maioria, todos, se não me engano, são personagens jogáveis, né? Algum foi NPC?
Ou... As fadas de Zelda são
NPC. Só as fadas. Exatamente. Porque também a gente tem outros personagens que às vezes se montam e não necessariamente são os personagens jogáveis, né? E aí, na minha listinha, tava pesquisando, tem no Borderlands, na expansão dele, a Mad Moxie, que eu não sei se fala assim, que é tipo uma, vamos dizer, uma mulher super empoderada, que teve vários maridos, e ela se veste como se fosse uma caricatura mesmo de um palhaço, né, da Arlequina, mas é uma outra vibe que ela vai. E aí até mesmo, né, na cena de apresentação dela, aparece lá uma mensagenzinha, né, uma frasezinha falando que ela é uma mulher branca, solteira, procurando relacionamento de curto prazo. E ela, né, aquele todo... É um oposto de uma mulher branca que a gente está acostumado a ver, né? Porque ela é super exagerada, ela tem uma cara de palhaço, uma boca vermelhona, né? Aquelas manchinhas vermelhas no rosto. Super drag, literalmente. E ela é um NPC, né? Então, assim, vamos olhar também, porque temos NPCs aí que normalmente, por estarem em segundo plano, né, não ganham tanto destaque, mas também se montam, né? E questionam N questões aí que a gente tá acostumado a ver.
E vi aqui no jogo que ela tem vários looks. Tem um vermelho, tem um roxo.
Sim.
Belíssima aqui, eu vi agora.
Belíssima, querida.
Inclusive, os cosplays que fazem dela são bem dragzão.
Então, eu tô vendo aqui também, tem umas fotos dos cosplayers. Tá bem exagerado. Gente, aí se você não conhece esses personagens, vai jogando no Google aí enquanto a gente tá falando. Vai procurando aí pra você ver essas fotos, porque você tem que conhecer eles. Tem que dar uma olhadinha, vale muito a pena. Sim. E eu acho também que vale a pena citar um outro exemplo aqui, que também está no vídeo, que está no canal Game Over no YouTube. Assine já! Que é a Flair.
Like, faz direito, você não sabe nem ser youtuber, Ângela.
Ai, desculpa, faz tempo.
Tem que falar, dê like no vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal pra receber as notificações de quando a gente posta os novos materiais.
Amor, tem que ser assim. Eu comecei um canal no YouTube, gente, eu esqueço essa falar isso toda vez que eu gravo vídeo. Eu só lembro depois que eu gravei, porque é muito então, chato falar isso.
Eu acho que toda vez que a pessoa fala isso no vídeo, no começo... Porque assim, eu não vejo o vídeo do YouTube até o fim, geralmente, porque o final é sempre aquelas propagandas, né? E aí toda vez que a pessoa fala isso no começo, eu não dou like no vídeo. Faço bem a grossa mesmo. Assisto o vídeo, porque tá me interessando o assunto, mas eu não dou like, porque a pessoa fica mendigando like logo no começo.
Gente, que horror. Fazendo a maldita.
Ah, sim. Pelo amor de Deus.
O que você ia falar?
Eu ia falar de Flea, de Chrono Trigger. Você jogou o Chrono Trigger?
Joguei quando eu era anos atrás, né, querido? Quando eu tinha meus 10 anos, sei lá, eu tô quase 30 já.
Uma jovem criança. Você lembra de Flea? Umas das capangas do Magus? Ela também chega numa capa finíssima pra enfrentar os heróis e já fala que vai acabar com a raça deles e tudo. E aí, acho que o Frog fala alguma coisa, tipo, garota, desiste, você não vai nos deter, que não sei o quê. E ela vai falar, que garota, você tá me tirando, só que eu tô vestida assim.
Com uma capa, um decote, uma trança no cabelo, você acha que eu sou uma garota?
Ah, eu lembro. Você
acha que eu sou uma garota?
Lembrei, tá certo.
Aí ela passa a mensagem, ó, de identidade de gênero, uma mensagem linda, lá em 1995, acho que saiu o Chrono Trigger. Lá em 95, já dando uma lição.
Aonde?
Japão, como sempre.
Sempre.
Aí ela fala que homem, mulher, essa coisa de gênero, o que importa é o poder. A beleza está no poder. Ah, ela
certíssima,
fala.
Certíssima, babadeira.
Poder é lindo e eu tenho o poder.
Muito bem, minha filha. Essa no beijo.
Sim, ficaram... Aposto que o povo ficou chocado quando viu isso também, quando era criança, lá em 95. O Japão chocando a sociedade, né? Quantos jogos que a gente citou aqui que é americano? Pouquíssimos,
só
né?
Só o Borderlands, eu acho, né?
Eu acho, só o hétero. Pouquíssimo.
A maioria, ó, o Japão arrasou. Queens, até me espanta não ter uma versão de RuPaul's Drag Race japonesa.
É porque daí já leva pra outro sentido, né? Porque, na verdade, eles fazem isso não é no sentido pra representatividade de drag. É. Eles fazem pra outra coisa.
É porque eles gostam.
É.
Eles gostam do babado.
É culturalmente. Porque, por exemplo, eu lancei a demo do Kit Kat e a China, se eu não me engano, é um dos segundos lugares mais baixa. E Japão, no entanto, pelo menos na Steam, eles não estão tanto dentro da Steam, né? Aí eu não tenho uma noção. Mas o mercado asiático é, tipo, algo que interessa muito eles. E, tipo, não é um problema nenhum. Pelo menos as críticas que eu recebi foram em inglês.
Sim. Gente, então acho que já deu certinho, ó. A gente deu quantos exemplos aqui? Tem muito exemplo de personagem. E a gente percebe, né, conversando sobre isso, que a cultura LGBT em si não tá tão distante da gente, né? Tem jogos antigos, super antigos.
A gente percebe que ela sempre esteve lá. As pessoas que não quiseram ver.
Só que meio disfarçada, assim, pra não chocar a família tradicional. Então...
Mas estávamos lá, desde sempre.
Pois é. Então, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer novamente a participação de Victoria Invicta, que se dispôs a vir mais uma vez aqui gravar conosco, mais uma edição do GamerCast.
Famosíssima na China, já sabemos.
Famosíssima na China. Passe seus contatinhos, seus trabalhos para pessoas que querem jogar seus jogos, querem conhecer seu trabalho, onde elas devem procurar.
Gente, quem quiser conhecer sobre meus jogos, é só procurar na própria Steam, Mali Doll, boneca masculina mesmo, no Face também, Mali Doll Studio, e eu vou lançar agora meu próximo jogo, que é um RPG clássico, né, japonês, tático, e em final de março, e ele é um jogo com conteúdo adulto gay, mas tem toda uma história inspirada em animes, em Fairy Tail e várias coisas que eu gosto, que eu consumo muito anime. E acompanhem lá, fique por dentro. Também tem o Instagram que eu comecei, Mali Doll Studio. E qualquer coisa, meu Instagram de drag é Victoria Invicta.
E agora uma última pergunta.
Antes também, muito obrigado pelo convite. um prazer dividir, comentar esse universo tão maravilhoso que é o universo dos jogos, embora o meu lado seja muito mais de pesquisa e de pouco de consumo, mas eu acho que a experiência que a gente tem com os jogos, o potencial que tem em transformar, em questionar as coisas através dos jogos, é muito legal e é muito bom a gente ter gente discutindo sobre isso.
E palmas agora, por favor, editor. E agora uma última pergunta, Victoria. All-Stars 4, foi justo?
Ai, lá vamos.
Ai, ai, eu preferia que fosse só uma, assim, sabe? Mas, enfim.
Qual das?
A Trinity, claro.
Trinity the Tuck. Ok, justo.
Ângelo, não aprova a sua escolha. Sentido.
É o justo. É o que era.
Vocês estão falando, eu tô aqui só, ó, só fazendo a no fundo do palco aqui, ó.
Mas você já assistiu, Denis, pra você falar que não tá, gosta?
Eu já assisti dois episódios da primeira temporada. Porque eu falei,
mas a primeira
possível,
temporada é horrível.
Pior, não é, é possível que todo mundo goste disso e eu não vá gostar. E eu fui lá e assisti dois episódios da primeira temporada. Eu falei, um episódio não dá pra julgar. Fui lá e assisti
a primeira temporada, ela é um piloto. Do
até a gravação, a câmera, é horrível de ver.
É horrível de ver. Começa da quarta, minha dica.
Exatamente.
Dê mais uma chance e assista o primeiro episódio da quarta temporada. Se você quiser desistir,
tá,
não te,
vamos...
não te julgarei mais.
Ok, não te julgarei mais. Eu darei uma chance e se eu assistir, quando eu assistir, eu volto aqui pra falar se mudou a minha opinião ou não.
E quem quer dar uma chance pra gente aqui? Mandar uma mensagem pra gente ler, dando sua opinião aqui, participar com a gente, interagir, né, com essas pessoas silenciosas que não mandam nenhuma mensagem de apoio, não mandam nada. Se eles
manda
quiserem.
Cartinha, gente.
Então, manda a cartinha.
Onde é que tá essas gays, gente? Pelo amor de Deus.
O meu sonho é fazer igual a Xuxa. Eu acho que eu já até falei isso aqui uma vez. Meu sonho é jogar as cartinhas pra cima, falar: ah, carta de Tanga Mandápio, da Jaqueline Holt. Que pergunta? Se ela quiser mandar cartinha
para a Disney World.
E quem não quer? Como que ela faz, Denis, para mandar a cartinha?
Então, pode mandar uma cartinha eletrônica, que a gente é moderno, né? A gente é ano 2000 para frente. Tudo bem que eu nasci nos anos 80, mas isso não é o caso nesse momento. Pode mandar para contato@gameover.com.br ou deixar uma mensagem também nas nossas redes sociais, porque eu sei que vocês ficam com o celular 24 horas por dia. Sai do Tinder por um momento, sai do Scrum por um momento e manda uma mensaginha pra gente que não custa nada, não é verdade? Sugere seu tema, debata sobre o tema que nós falamos aqui, dê suas sugestões de jogos ou de personagens que se montam que a gente pode não ter citado ou dos casos que a gente citou. Diga se concorda ou não em @gameover em todas as redes sociais.
@gameoverblog.
Exatamente.
Então é isso, gente. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.